Olá, amigos. A Hora da Verdade.net leva até si a sabedoria da Palavra de Deus. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então, andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, o teu sono será suave. Provérbios 3, 19 a 24.
Thank you.
a Bíblia e a soberania de Deus.
Não há como saber sobre a soberania de Deus senão através das Escrituras Sagradas. Se aceitarmos a Bíblia como a Palavra de Deus, então descobrimos que ela repetidamente diz que Deus é o soberano do universo. Quando é aplicado a Deus o termo soberania, isso indica o total domínio do Senhor sobre toda a criação. E até porque Deus tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. E nós somos o barro e Deus é o oleiro.
Deus não pode ser comparado com os ilimitados mortais soberanos deste mundo, porquanto só Ele é soberano, eterno, justo, fiel, verdadeiro, longânimo, e a sua infinita misericórdia não tem fim e que se renova a cada manhã. Deus diz que serás tirado de entre os homens e a tua morada será como com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Daniel 4, 25.
A Bíblia nos diz que Deus é o Rei do Universo, Supremo Soberano e o Legislador do Universo. E os cristãos de todo o mundo proclamam isso e repetidamente quando cantam: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ela é uma verdadeira expressão, pois Deus é realmente, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita no leu, na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 15 e 16.
Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Pode ser intensa e é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer. Só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor.
Vivemos um tempo de generalizada descrença. Poucos são os que têm fé nas Escrituras. O Santo Livro é em grande parte negado até na casa dos seus amigos, a Igreja. Com efeito, professos mestres da religião, milhares deles negam do livro tudo que não se harmoniza com as suas ideias. Eles negam o Gênesis, alegorizando o seu relatório para harmonizá-lo com a evolução. Mas Cristo cria na literalidade do Gênesis. O Salvador apôs seu selo de aprovação sobre o relatório da origem do homem que encontramos em Gênesis 1. Respondendo a uma pergunta dos fariseus, ele disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? São Mateus 19, versículo 4. Alguns negam a história de Jonas, qualificando-a de lenda ou ficção didática. Mas Jesus cria no relatório de Jonas como fato histórico. Quando fariseus e escribas pediram dele um sinal, ele declarou: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. São Mateus 12, 39 a 41. A existência de Jonas, o haver ele sido tragado por um peixe quando fugia de Deus, a sua pregação em Nínive, tudo era verdadeiro para Cristo. As igrejas cristãs aceitam as Escrituras como a infalível palavra de Deus. Que é a Sagrada Escritura, escreveu o Papa Gregório o Grande, senão uma espécie de epístola de Deus Todo-Poderoso às suas criaturas? O Imperador do Céu, o Senhor dos homens e dos anjos, mandou-te suas epístolas para o proveito de tua vida. E contudo, glorioso Filho, negligencias ler essas epístolas ardentemente. Estuda-as, eu te rogo, e diariamente medita as palavras do teu Criador. Faze-te conhecedor do coração de Deus nas palavras de Deus, conclui Gregório o Grande, para que possas suspirar mais ardentemente pelas coisas eternas. Podemos confiar nas Escrituras como a pedra de toque de toda a doutrina. Amados, escreveu São João, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 São João 4, versículo 1. Como podemos prová-los? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Em outras palavras, se discordarem das Escrituras, não há neles iluminação. Podemos confiar nas Escrituras como a luz para o nosso caminho, como nosso guia infalível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Neste tempo de trevas espirituais, de tempestuosos ventos e novas doutrinas, necessitamos a luz do Santo Livro, carecemos de sua guia. Podemos confiar nas Escrituras como o alimento da alma. A seu respeito está escrito: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, as Escrituras, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 São Pedro 2, versículo 2. É a leitura frequente, diária, do Divino Livro que nos faz crescer no amor, na fé, na esperança, na pureza, na retidão. Podemos confiar nas Escrituras como a única história da raça humana inteiramente imparcial e verdadeira. Podemos confiar nas Escrituras nos embates diários da vida. As suas maravilhosas promessas de assistência divina são uma constante fonte de fortaleza. Que segurança do interesse de Deus por seus filhos temos nas palavras do apóstolo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, 6 e 7. Acima de tudo, podemos confiar nas Escrituras para a salvação. Elas apontam o Salvador, poderoso, misericordioso, capaz de erguer o mais degradado dos homens e transformá-lo em cidadão do céu.
E se desejar conhecer melhor este Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário, ore conosco agora. Pai nosso que habitas nos céus e que do teu trono da glória olhas para os teus filhos com o teu imenso amor, tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade. Neste mundo de miséria em que habitamos, livra-nos, Senhor, da cilada de Satanás, que nos aflige diariamente. Te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 5 a 8.
Não clama a sabedoria e o entendimento, não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, e está clamando. A voz, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós, loucos, entendei a compreensão. Provérbios 8, 1 a 5. E que Deus os abençoe.